Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre o artigo do Dr. Adriano Benagnon, que foi publicado numa obra do SENAC, chamado A Causa Nacional, O Futuro da Nação Brasileira. E o título do artigo dele chama A Globalização das Transnacionais, a Relação Centro-Periferia. Nós já fizemos vários programas de rádio falando do Dr. Adriano Benagnon. Adriano Benagnon foi um dos grandes intelectuais brasileiros, diplomata, um homem de uma cultura vastíssima, professor universitário. E um indivíduo que já vinha alertando há muitas décadas para o fenômeno da desnacionalização brasileira, né? No momento em que, numa altura em que ninguém falava sobre isso, né? E mais do que a desnacionalização, ele alertava para o projeto de quebrar o Brasil, as instituições brasileiras. Né? Quebrar o Brasil financeiramente e institucionalmente. Os vários programas de rádio que nós fizemos sobre o Benagnon, nós abordamos de diferentes formas o assunto que ele trouxe à baila e provou, não é, das cláusulas que foram inseridas dentro da Constituição Federal brasileira, em 1988, uma inserção fraudulenta e criminosa feita por Nelson Jobim, que foi ministro supremo, ministro da Defesa, ministro da Justiça, né? Nelson Jobim, também já fiz programa de rádio sobre isso, já fiz vários posts sobre isso. Junto com o Fernando Henrique Cardoso e o Estadão, lançaram em 2017, se não me falha a memória, o Estadão lançou um evento aonde eles estavam falando claramente que era preciso alterar a Constituição brasileira. A Constituição brasileira, também já fiz vários programas sobre isso, já foi alterada 7 vezes. O Brasil é um país que vive imerso dentro de um processo revolucionário. Nós não temos instabilidade institucional e nós não temos instabilidade política. É preciso entender que esta ausência de estabilidade política, institucional e financeira, que ocorre não só no Brasil, bem como na América Latina e na América Central como um todo, não é fruto meramente de incúria, de incompetência ou de má gestão. É tampouco de uma inferioridade intelectual ou moral. Nós estamos diante de um projeto de poder, né? E ao contrário do que se possa pensar, isso não é efetivamente uma alegação conspiratória. Isso é um fato histórico, né? Então, a ausência completa de quadros políticos e econômicos que toquem o Brasil de uma forma dinâmica e séria e profunda, de tal modo que de uma geração para outra a gente veja realmente progresso social, cultural, intelectual, científico, tecnológico. Nós não temos isso no Brasil. A gente tem uma espécie de voo de galinha, não é? Os governos vêm, lançam plataformas mentirosas, todas elas, que enganam a população. A mídia em peso faz uma propaganda a favor dessas plataformas políticas mentirosas, enganam a população. Todos os jornais do Brasil inteiro falam a mesma coisa. Só isso já nos dá uma ideia de que há algo muito errado dentro do Brasil. Quando você pega jornal em qualquer lugar do mundo, eles não têm uma uniformidade de pauta jornalística. Aqui tem. os grandes jornais brasileiros têm um ou outro comentarista para não dar muito na vista, né? Um ou outro comentarista, um ou outro jornalista que eles mantêm, evidentemente, para dar uma ideia de que há um jornalismo sério e responsável no Brasil, né? Mas nós temos a mídia inteira comprada. Comprada não, é a mídia, junto com os banqueiros, os empresários e o setor militar, que vem desgraçando o Brasil desde o século XIX. Né? A causa do colapso que é o Brasil, ela está muito menos no setor político, ao contrário do que a gente possa pensar. Hein? E muito mais em outros setores, porque o setor político é mantido e é financiado, é preciso entender como é que funcionam os bastidores do poder político dentro do Brasil. Evidentemente, quando nós olhamos para o Congresso Nacional, o impeachment da Dilma Rousseff ficou evidente, aonde todos os congressistas foram obrigados a se pronunciar, deputados e senadores, houve um choque falacioso da nação brasileira ao verificar o grau de incompetência e de loucura que viceja dentro do Congresso Nacional. Eu também já fiz programa sobre isso. O brasileiro, quando vai às urnas, ele acha que ele está elegendo um político. Não, não, ele está elegendo. Tem quatro dígitos, quatro números para eleger um candidato. O primeiro número é o número da legenda. Não vou repisar esse assunto, porque eu já toquei nele. A eleição brasileira é uma fraude completa. O brasileiro elege, em média, por volta de 15% dos quadros do Congresso Nacional. O restante, 85%, é o partido que coloca. Né? E por que que o partido só mantém aquela gente daquela baixa qualidade? Os partidos políticos brasileiros são empresas privadas. É preciso que se entenda a gravidade do problema. São empresas privadas. Empresas privadas essas que têm um dono. Né? Tem um dono. Esses donos é que compram as pessoas, colocam lá dentro quem eles querem e usam todos os recursos do Estado, não é, para o seu bel prazer. Então, a estrutura política brasileira, ela é uma fraude. Foi inserido dentro da Constituição brasileira cláusulas para quebrar o Brasil. E agora nós estamos vendo um governo completamente militar, não é? Fazendo de conta que não é militar, mandando dentro do Brasil e entregando o Brasil. Nós temos dois projetos militares, o Lula, eu já falei muito sobre isso, e o Bolsonaro. Ambos são projetos militares. O Lula não é um projeto da esquerda. O Lula é um projeto do senhor general Golbery do Couto e Silva, tá? Com o apoio da facção de igrejas protestantes e da facção da teologia da libertação da Igreja Católica. A história verdadeira do Brasil é uma história bem diferente. Muito bem, o Adriano Benagnon e, mais recentemente, a doutora Maria Lúcia Fatorelli, que o conheceu e trabalhou com ele, vem alertando para a fraude da Previdência. A Previdência foi aprovada. Exatamente a desgraça que aconteceu no Chile foi trazida para o Brasil. Não é? O Chile cresceu. O Chile não cresceu coisa nenhuma. O Chile teve um voo de galinha mantido e que nunca deu nas vistas por conta da grande exportação de cobre que eles têm. Não é? Chegou um momento em que aquela curva cede, depois de duas gerações. O que está acontecendo com o Brasil agora, o que este governo desta falsa direita está fazendo, realmente é absolutamente impressionante. Agora, entenda o seguinte, existe um conluio completo de todos os quadros da esquerda e de toda a falsa direita, capitaneada pelo movimento militar Olavo Bolsonarista. Por trás de tudo isso, o que é que nós temos? A implantação da República Maçônica Universal. Bem, todos esses assuntos eu venho tratando sobre eles há muito tempo. Sobre a premissa governo agora de Jair Bolsonaro, eu também já fiz programa sobre isso, não foi o Jair Bolsonaro que escolheu o Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes que escolheu o Jair Bolsonaro. Foi o inverso. Também já fiz post sobre isso no Facebook. Antes das eleições, inclusivamente. O Paulo Guedes escolheu o Luciano Huck. A filha dele tem uma empresa. Essa empresa estava caçando pessoas, expoentes da mídia e fora da mídia, sobretudo fora da mídia, sobretudo fora dos quadros políticos tradicionais, para que os bancos pudessem lançar como candidato deles. Veja bem o que eu estou dizendo. E foi dada uma entrevista para o Valor Econômico, entrevista essa que eu postei no meu Facebook pessoal, onde essa história está toda relatada. Então, a filha dele achou o Luciano Huck, ele entrou em contato com o Luciano Huck, tentou vender o projeto. Depois, a filha continuou na pesquisa e detectou, milagrosamente, que eles não entram em detalhes, que o Bolsonaro era alguém, naquele momento, que apareceria muito mais do que o Luciano Huck. Então, ele largou o Luciano Huck e foi em direção ao Bolsonaro. Certo? Foi esse homem que entrou em contato, dito por ele mesmo, pelo Mourão, aliás, com o Sérgio Moro, e que trouxe para o Sérgio, e que trouxe o Sérgio Moro. Portanto, nós estamos diante de um esquema altamente criminoso que opera dentro do Brasil à luz do dia há muito tempo. Há muito tempo. Então, se a gente considerar que a chamada redemocratização trouxe de volta uma falsa esquerda, que criou uma falsa polarização, quem é que se lembra, quem é que se esqueceu, quem é que esqueceu que o PSDB do Fernando Henrique Cardoso foi tratado como um partido de direita durante décadas pela imprensa e dentro da política? Quem é que esqueceu que o Aécio Neves era considerado, até em 2014, o grande expoente da direita brasileira? Bem, isso nos dá uma ideia do tamanho do embuste que é o Brasil. Não é? Ora, então agora surgiu esse homem que sempre foi de esquerda, que é o Jair Bolsonaro. Sempre votou junto com as pautas da esquerda. Um sujeito que foi expulso do exército, com um péssimo currículo. Por que que esse homem foi aceito e colocado ali dentro? E junto com ele veio uma malta, uma camarilha de banqueiros, mais uma leva, porque desde a redemocratização, o Banco Central e a economia brasileira está na mão de banqueiros, governo após governo. Evidentemente que qual é o banco que trabalha a favor do país? Nenhum. Não existe esse caso. Todos os bancos trabalham para eles. E como é que opera o sistema bancário internacional? Então, eu preciso entender o que é o BIS. BIS. E o sistema da rede de bancos centrais no mundo inteiro. Separar Bolsa de Valores, ou seja, mercado financeiro internacional e mercado financeiro nacional, de economia de um país. A economia de um país não se mede pela Bolsa de Valores, nem tampouco pelo sistema financeiro. Banco, por sua vez, também não tem relação com a condução da economia de um país. Não é? Essas coisas todas ficam completamente mascaradas exatamente porque nós temos um sistema criminoso que silencia sobre todas essas bandalhas. Ora, Então, esses assuntos, de uma forma geral, eu venho tratando em vários programas. Vamos aqui ao artigo do Dr. Adriano Benagnon. Poucos estudiosos brasileiros têm apontado para a fraude que foi montada dentro do Brasil, mas não foi montada depois da redemocratização. Depois da redemocratização, nós temos um outro processo. A história brasileira, eu volto a repetir, é uma das histórias mais criminosas que eu já vi e que eu conheço. Porque todos os crimes aqui são cometidos silenciosamente. As revoluções no mundo inteiro acontecem de forma aberta. E os países e a população ficam cientes de que há uma revolução. Aqui não. O processo revolucionário conduzido dentro do Brasil, pela maçonaria e pelos bancos, é sempre um processo silencioso. Essa é a característica. O que torna a avaliação, o quadro de avaliação, mais complexo. Bem, então nós estamos diante de um governo de suposta, de falsa direita, que está simplesmente vendendo o Brasil, fala em vender a Amazônia, e vai vender, é projeto. Já era projeto dos militares desde a época deles. Fala em vender o aquífero Guarani. Né? A China já toma conta de todo o setor hidrelétrico brasileiro. Em vender o pré-sal. Em vender as principais estatais brasileiras. Eles estão simplesmente vendendo tudo e a preço de banana. E quem pode comprar? É o empresariado brasileiro? É óbvio que não. Se a gente for verificar qual é o governo que vende estatais estratégicas, nenhum. Nenhum governo do mundo vende petróleo, vende água, né? Vende biodiversidade. Nenhum governo vende minérios. Uma coisa é você ter uma concessão de exploração de lavra durante um tempo, pequeno. Né? E com acordos muito bem amarrados. Outra coisa é o que o governo, sob a gestão criminosa de Jair Bolsonaro, tocado por Paulo Guedes, esse banqueiro financista, ligado a Jorge Soros, né? É o que eles estão fazendo. Depois que passar esse governo, não vai restar mais nada do Brasil. Mesmo. E, evidentemente, começa-se uma nova etapa. Diante do cadáver da nação. Né? E a imprensa inteira continua a favor do esquema bancário criminoso. Ela não está contra esse governo, não. Ela está achando ótimo tudo que está sendo feito. Não há uma única crítica real, concreta, às loucuras que estão sendo levadas a cabo. Bem, então quando você fala em empresas transnacionais, o Brasil está sendo vendido. Ah, o problema do Brasil é o Estado. Não, o problema do Brasil não é o Estado, não. E nem a má gestão do Estado. Isso é, a má gestão é um projeto de poder. A má gestão toda foi colocada para quebrar o Brasil. É preciso entender Adriano Benagnon. Porque se a gente não estudar Adriano Benagnon, nós não vamos entender por que, que o Congresso Nacional é aquele lixo de representatividade. Né? Todo mundo acha ótimo falar em globalização. Uma coisa é a globalização, outra coisa é o globalismo. Toda essa venda que está entrando dentro do Brasil vai resultar em novas propriedades intelectuais? Vai ampliar a indústria nacional? Vai ampliar a capacidade de pesquisa do Brasil? Não. Muito pelo contrário. Disse hoje que nós estamos na era da globalização. E o que, que isso quer dizer? E globalização de quê e para quem? Em proveito de quem? O que está havendo é a intensificação da abertura do mercado. Significa o quê? Significa imposição de bens, de consumo, mas também imposição de serviço, né? Porque as empresas vendem bens, vendem serviços, ou uma coisa ou outra. Então, sob o conceito de globalização, foi imposto aos países de menor poder industrial que a sua inferioridade seja não só mantida, mas acentuada. Ao atribuir-se a esses países, dois pontos principais. Primeiro, as empresas transnacionais têm direitos desmedidos à chamada propriedade intelectual industrial. Segundo ponto, ela tem de fato uma reserva de mercado daqueles países aonde elas se instalam. Tá? Ora, se a empresa é tão competitiva, por que ela precisa de reserva de mercado? Então, a reserva decorre de terem os investimentos estrangeiros livre acesso aos mercados, onde não há concorrentes locais de porte. Correto? Na indústria e em muitos dos serviços, a tecnologia exclusiva é um fator determinante da vantagem comparativa e, portanto, da extensão de mercado controlada por pouquíssimas empresas transnacionais. Para nós termos uma ideia do que isso significa, ou seja, a chamada propriedade intelectual industrial e a reserva de mercado, quando você entra num supermercado, seja ele qual for, tem uma variedade infinita, quase que infinita, de produtos ali dentro, não tem? Tem. O que pouca gente sabe é que todos aqueles produtos que você vê na prateleira, todos eles, 99% dos produtos de prateleira, são controlados somente por 5 empresas transnacionais. O que que não é controlado? O que que não é delas? Às vezes um orgânico, um produto local, uma coisa que é absolutamente periférica e insignificante dentro daquele universo. Correto? Então, se você tem 5 empresas que detêm 99%, 98% de tudo que é vendido, onde é que está a concorrência aqui? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Então, como é que nós temos abertura de mercado? Não existe. Essa é a grande mentira que foi se criando entre, por exemplo, o conceito de mercado financeiro, né, propriedade intelectual e como conduzir a economia de um país. São coisas completamente distintas. Né? Então, voltando aqui ao Adriano Benagnon. A indústria, portanto, quando você pega a tecnologia de uma Shell, né? A tecnologia de uma IBM, a tecnologia de uma Apple. Então, essa tecnologia é um fator determinante de vantagem comparativa. Bem, qual é a concorrente da Apple? Praticamente não existe, não é? A dinâmica das vantagens comparativas em regime de livre mercado leva a que elas se acentuem cada vez mais. Então, essa é a receita para a concentração e para o domínio por pouquíssimas pessoas sobre o próprio poder. Então, você tem um acervo tecnológico existente em pouquíssimas empresas no mundo inteiro. Esse acervo tecnológico, a empresa vem investir num país de subdesenvolvido, de terceiro, quarto, quinto mundo. Aí ela vai barganhar com o político local. Ela compra o político local e diz que vai oferecer uma série de vantagens. Não oferece vantagem nenhuma, porque ela não distribui tecnologia. Tá? aquela tecnologia não passa para, ela não compartilha o dado tecnológico dela. E ela poderia compartilhar, porque ela é grande e ela ficaria maior ainda. Mas ela não faz isso. Então ela entra ali, ela toma o mercado e ela simplesmente vai abocanhando cada vez mais o mercado. E a tecnologia é produzida sempre fora. Então aqueles países de terceiro mundo continuam sendo de terceiro mundo e escravizados, sem nenhum acesso à tecnologia. Então essa receita de concentração, de reserva de mercado e de tecnologia, né, vai criando um acervo tecnológico que resulta da acumulação de técnicas, de princípios de ciência e da arte do processo produtivo. Então os países que detêm essa cadeia, eles continuam detendo e vão ampliando cada vez mais. Tá? Ora, por outro lado, você tem acervo tecnológico tradicionais que são resultantes da acumulação milenar das técnicas e da aplicação de princípios e da arte nos processos produtivos. Você vai pegar, por exemplo, as vinícolas francesas, né? A Europa tem tecnologia, mas ao mesmo tempo os governos priorizam os produtores locais. Isso não acontece no Brasil. O vinho mais caro da França é produzido da mesma forma há 500 anos. E não há uma máquina na produção do vinho. Uma. É uma tradição familiar. Não é? Evidentemente que há coisas terríficas que foram impostas na comunidade europeia. Por exemplo, Portugal tem uma vastíssima costa pesqueira. É um país pequeno, mas com muita pesca. A comunidade europeia impôs que os portugueses não possam mais pescar tradicionalmente. E liberou a costa para a pesca japonesa e de outros grandes conglomerados, matando, portanto, as tradições locais. Tá? Então, a questão da globalização, das reservas de mercado, hoje você tem um apelo à produção artesanal muito grande. Mas, de fato, nós estamos falando de produção artesanal? Parece que não. Né? Porque você precisa de comprar forno específico, de manter todo um critério, quem lida com gastronomia sabe disso, todo um critério que a Anvisa impõe. Né? E ela não quer saber se aquela dona de casa, lá no interior do Pantanal, por exemplo, mata o porco, cria o porco e faz a linguiça de porco como os antepassados dela faziam 200, 300 anos. Então a Anvisa quer passar por cima disso e quer impor que ela compre linguiça falsificada ou do açougue, do frigorífico da Friboi, e não do bicho que ela cria e mata no próprio quintal, sob a alegação de que não tem higiene. Mentira. Mentira completa. Então, a globalização, uma coisa é um acervo tecnológico produzido via indústria e ciência. Outra coisa é o acervo tecnológico das tradições locais. Tá? Eles existem. Ora, e são uma realização coletiva da humanidade. O processo de globalização simplesmente aniquila com isso. Se isso não significa, né, que se deva entregar os seus frutos equitativa e gratuitamente a todos os habitantes do planeta, não há tampouco qualquer razão atenta aos interesses coletivos. Portanto, entre outras coisas, isso é uma questão de ética, de manutenção das culturas e das tradições locais. Porque o que mantém a cultura local? A tradição que ela mesma cria. E essa tradição não é produzida pela ciência. É preciso entender isso. A vida de um país não está submetida a critérios tecnológicos. Então, o processo que foi criado foi um processo a globalização de permitir a concentração do controle sobre as culturas e sobre as tecnologias disponíveis no mundo para menos de uma centena de potentados. De tudo que se produz no mundo, 100 homens mandam. 100 homens a gente reúne numa casa e coloca os caras para conversar. Então o que, que nós estamos chamando de progresso? Ah, esse é assunto de esquerda. Ora, pelo amor de Deus, não é? Pelo amor de Deus. É preciso parar com essa idiotice que se criou dentro do Brasil. O progresso só é servido se ele der a oportunidade de usar as técnicas existentes, tradicionais, manter essas técnicas ativas, como a vinícola da França, como a charcutaria, por exemplo, portuguesa, produção de linguiças, embutidos. A Itália é o país que tem o maior grau de charcutaria do mundo, produção local. Vai falar para uma mãe italiana que ela não vai mais fazer massa em casa e que ela vai comprar massa. Isso não existe, não é? Então, o progresso, num sentido autêntico do termo, ele só poderia ser entendido se ele desse oportunidade para que se usasse as técnicas tradicionais, ao mesmo tempo permitisse a criação de novas técnicas. Então você tem uma indústria, uma grande indústria, uma grande, por exemplo, a Apple vem e se instala no Brasil. Ela tem que ter reserva de mercado durante um tempo, né? Se esse fosse o caso, 5 anos. Ela não pode ter reserva de mercado por 30 anos. E mesmo naquela de reserva de mercado que ela tem, ela vai abocanhar aquele mercado nacional e ela tem que dar uma contrapartida. E a contrapartida não é só empregar pessoas, não. A contrapartida é permitir que aquele governo tenha acesso à parte da tecnologia, para que aquela tecnologia possa ser compartilhada. Isso não acontece no Brasil, tá? Porque quando você permite que uma indústria chegue e se instale e não compartilhe técnicas e conhecimento, você simplesmente doa uma fatia do mercado para ela explorar e vender o seu produto, o país continua refém e sem crescer. Não é? Então, isto, progresso num sentido lato, é o que deveria existir. Mas a globalização é a antítese disso. Então, o problema está onde? O problema está nos governos locais, na população local, que não entende o processo, que ele é extremamente complexo, não é? Agora, sobretudo, na falta de disposição dos políticos para fazer negociações agressivas nesse sentido. Nenhuma reserva de mercado pode matar a cultura local e tem o direito de não compartilhar tecnologia. Por exemplo, um dos acordos que o Lula fez na época dele, e muito bem feito, foi exatamente isso, quando ele fez o acordo daqueles caças, não é? Aonde haveria compartilhamento de tecnologia. Isso é diferente. Então você abre o mercado, mas ele vai compartilhar a tecnologia. O Brasil cedeu para os Estados Unidos a base de Alcântara. Quando Fernando Henrique tentou fazer isso, foi um escândalo danado. Agora, esse governo militar fez a mesma coisa que o Fernando Henrique tentou fazer. E ninguém falou nada. Aonde os Estados Unidos criaram base no mundo inteiro foi para produzir guerra. E produzem o tempo inteiro. Desestabilizam os governos locais o tempo todo. E não transferem tecnologia. Então, uma vez que você tem uma mentira de um progresso, você destrói as técnicas locais, a cultura local, não abre o mercado, não é? Não tem nenhum regime de concorrência. Qual é a concorrência que existe? Nenhuma. Portanto, Qual é o critério de justiça e de crescimento realmente para a economia nacional? Ele é inexistente. O progresso efetivo tem que ter regime de concorrência, não pode proibir que se reinvente o que já foi feito. O cara cria um Apple, ele cria, você abre o mercado, de fato, e surge um outro Bill Gates tendo aqueles cenários. Não é? O progresso, de fato, tem que transformar, ele tem que permitir desenvolver meio científico-tecnológico para diferentes usos, regiões, culturas, países. Então, os direitos sobre a propriedade industrial e intelectual, de forma geral, em tese, protegeriam os inventores, os pesquisadores. E é justo que seja assim, porque a pessoa vai fazer um investimento naquela área, né? A empresa gasta muita grana para desenvolver um produto X, por exemplo, uma empresa de medicamento, né? Mas, na verdade, a propriedade industrial e tecnológica e intelectual protegem as empresas transnacionais. Então, o problema não está na defesa da propriedade industrial e científica e intelectual. O problema está na forma como isso é feito. Tá certo? Tem que haver propriedade industrial e intelectual. Agora, ela tem que abrir. Por exemplo, o José Serra, né, há muitos anos atrás, no governo Fernando Henrique, quebrou essa propriedade industrial e intelectual de parte das indústrias de medicamentos, quando ele criou o genérico. Evidentemente que o processo não foi completamente bem feito, porque isso não abriu, né, são aquelas coisas do Brasil. Isso não abriu, de fato, o Brasil, como deveria ter aberto, para as empresas nacionais produzirem medicamentos a um custo acessível. Então, veja, a forma de fazer as coisas, as cláusulas dos contratos, é que tem que ser entendidos e lidos na sua verdadeira extensão. Então, na prática, a ideia de progresso é progresso somente para quem já é rico. Isso não é um discurso de esquerda, hein? Isso é um fato. Um pequeno produtor orgânico, né, que queira vender o seu produto dentro de um supermercado, de uma grande rede, ele não consegue colocar o seu produto lá dentro. Não consegue mesmo. E aí ele tem que partir para essas feiras locais, né, que são caríssimas, cujas prefeituras estão cada vez mais proibindo os produtores. Porque você tem um setor dentro da indústria brasileira, que é a Anvisa e certos controles, né, Ministério da Agricultura, que impedem a produção e o comércio. Para a gente ter uma ideia, e eu falo isso de experiência própria, não é? Porque nós do IMUB temos um sítio que tem produtos orgânicos. A dificuldade que se tem para, por exemplo, adquirir um selo orgânico e o custo que isso envolve. E anualmente você tem que renovar aquele selo. Ou seja, o processo é feito para que a pessoa desista dele. Né? Então, entendo o seguinte, o direito de propriedade industrial e intelectual, que em tese protegeria os inventores, os pesquisadores e o industrial que bancou, na verdade, defende as empresas multinacionais. Porque são essas que, além de ter poder econômico e de pressão sobre os pequenos, médios e grandes empresários, ela pode adquirir patente, pode comprar outras empresas pequenas a um preço vil, obrigam os funcionários, né, a abrir mão dos seus direitos de propriedade sobre o que inventaram ou o que eles descobriram, transferindo aquele direito de propriedade para eles. Então, a proteção intelectual, por prazo longo, é não só lesiva ao progresso econômico de qualquer país, bem como ela é profundamente criminosa ao desenvolvimento. Ela impede o desenvolvimento. Então, se fala assim, por que que o Brasil não desenvolve? Não é por falta de competência técnica. O Brasil tem intelectuais fantásticos. Toda pesquisa brasileira, quando a gente olha para a Embrapa, por exemplo, né, os pesquisadores da Embrapa desenvolveram coisas absolutamente fantásticas dentro da área de agricultura e de pecuária. Com todas as dificuldades que eles têm, porque o governo, de fato, não prioriza. Né? Então, a produção intelectual, por um prazo muito longo. O Brasil é um grande país exportador de agronegócio. Não é, não. Mentira pura. A Holanda ganha muito mais do que o Brasil em termos de exportação. A Holanda é menor que a cidade do Rio de Janeiro. Em termos comparativos, não é? O Brasil é um país de uma extensão, 100% do Brasil, exceto as regiões de floresta, né, é agricultável. A produção de agricultura brasileira é ridícula. Ridícula. Né? Então há uma sequência de mentiras. Agora, é claro que dentro do peso do PIB brasileiro, o agronegócio tem um peso grande. Mas o Brasil produz o quê? Soja? Cana? De que agronegócio? E vaca? Quer dizer, um país vive só de vaca e soja? Não. É evidente que não. E as hortaliças? E as verduras? E o frango? Né? E os produtos locais? Quer dizer, se eu moro no Rio de Janeiro, e eu quero um produto do Nordeste, eu não tenho esse produto aqui. E quando ele chega aqui, ele chega a um preço simplesmente abusivo. Então tem que ter uma rede de proteção intelectual, industrial, para o produtor local. Né? Ora, então a proteção intelectual, por prazos muito longos, ela é lesiva ao progresso econômico de qualquer país. Ela não permite que o país se desenvolva. Ela não permite a disseminação e a construção e a inserção de tecnologia existente. Ela não permite o desenvolvimento de novos meios científicos tecnológicos. Por quê? Primeiro, porque ele aumenta a concentração. E segundo, porque ele reduz o grau de concorrência e ele reduz o número de empresas em condições de desenvolver novas tecnologias. É de tal magnitude a disparidade de meios entre as empresas transnacionais, não é, e as empresas de capital nacional dos países periféricos e semiperiféricos, que a irrestrita liberdade que os governos dão para as empresas multinacionais, liberando essas empresas de todos os encargos, elas não pagam imposto, pagam nada. E com reserva de mercado garantida por 30, 40, 70 anos. Então, essa disparidade, né? O governo chega e fala, eu vou trazer a Ford para São Bernardo do Campo. Qual foi o benefício? concreto. Você tem pequenas empresas que vão produzindo uma peça para vender para quem? Para Ford. Então, até essas empresas que surgem como, digamos, um efeito paralelo, não é, da instalação daquela indústria, agora a Ford vai sair do Brasil. O que que vai acontecer com essas empresas? Tem algum carro nacional? Nenhum. Né? Essas empresas vão vender para quem agora? Vai quebrar? Vão fechar? O que que vai acontecer? Então veja que o que existe é um processo mascarado e criminoso. Criminoso. A palavra é forte. Eu uso e repito, porque ela é verdadeira. É criminoso. E isso não tem nenhuma relação com o discurso de esquerda, tá? O Brasil é um país que está imerso num processo revolucionário. A maçonaria meteu o Brasil dentro do processo revolucionário. E a Casa dos Bragança é a responsável por ter metido o Brasil dentro do processo revolucionário. E agora, membros da Casa de Bragança, que estão propondo a volta da monarquia, continuam achando que a maçonaria é uma coisa muito boa. O governo que está aí é maçônico, não é? Os militares são homenageados pela maçonaria o tempo inteiro. A maçonaria é simplesmente aquela grande sociedade secreta que está diretamente ligada a todo o sistema financeiro internacional. Ela não está ligada diretamente à política. A política é um efeito colateral do processo. Ela está ligada aos bancos, né? E ao controle do sistema financeiro. Então, o sistema financeiro não tem nada que ver com a economia de um país, viu? Bolsa de valores, a bolsa subiu. E o que que isso significa? Nada. Para o povo, nada. Quem é que aplica na bolsa? Só gente rico. Pobre não aplica em bolsa, não. Nem classe média. O brasileiro é tolo o suficiente para achar muito legal quando a bolsa está subindo. Mas se a bolsa está subindo, é porque todo esse processo das empresas transnacionais estão ganhando muito dinheiro. Cada vez mais. Ganhando dinheiro empobrecendo a população local. De onde se entende? Aqui entra a estratégia da China, que é comunista, hein? Mas a China, durante tempos, vendeu o produto Xing Ling para o mundo inteiro e foi se consolidando como um grande país de propriedade industrial e intelectual. E foi concorrendo com o mercado europeu e americano. E hoje exporta, não é? Porque fez um processo diferente. Como era comunista, ela foi abocanhando e comprando intelectuais e investindo em meios científicos tecnológicos. A quantidade de intelectuais que trabalham para o governo chinês, intelectuais ocidentais, propiciou a China, não é, ao altíssimo desenvolvimento de mercado que hoje ela apresenta. Trens, navios, aviões, usinas, tudo que puder pensar, os países asiáticos produzem, não é? Por quê? Porque eles foram rompendo devagar esse círculo vicioso, maligno, tá? Da chamada reserva de mercado. Então, o que o senhor Paulo Guedes está fazendo agora, com esse governo de militares entreguistas, é simplesmente ampliar ao infinito a disparidade existente entre as empresas transnacionais e as empresas de capital nacional. O que essa gente mafiosa, o esquema que eles montaram dentro do Brasil, de propriedade intelectual, vai levar o Brasil ao cadafalso. Mesmo. Tá? Ora, há direitos excessivos e mal atribuídos sobre a propriedade intelectual. Esses direitos excessivos e mal atribuídos inviabilizam qualquer desenvolvimento tecnológico, inviabiliza investimento e torna impensável que um país, a médio e a longo prazo, de fato progrida. Então, os investimentos estrangeiros, eles servem-se dos mercados locais, aplicando na produção. Claro, o cara abriu uma indústria de petróleo aqui, ele vai comprar alguma coisa, não é? Agora, eles se servem do mercado local e colocam o mercado para trabalhar para eles. Mas não há transferência de tecnologia. Então, o que existe é uma curta visão com uma manipulação de informação por parte da elite globalista, banqueira, militar e maçônica, mentindo há décadas, fazendo uma propaganda dos oligopólios, porque é disso que se trata. Nós estamos falando de oligopólios. Os oligopólios são exatamente as empresas que controlam o mercado de um determinado produto. Não é? Ninguém consegue concorrer com um oligopólio. Então, o que os militares fizeram agora? Tendo um banqueiro, financista, um homem acusado, tem um processo que corre contra ele, o senhor Paulo Guedes, não é? Por gestão fraudulenta em fundos de pensão. E esse homem é o que está tocando a política econômica do país. O grupo dele é o que quebrou o Chile, o Chicago Boys, grupo ao qual ele pertence, e vai agora simplesmente terminar de destruir o Brasil. Evidentemente que quem é rico no Brasil vai ficar cada dia mais rico. Tá? O oligopólio, ele concentra renda. Então, quem puder trabalhar dentro de uma empresa transnacional, vai ficar muito bem. Quem puder entrar dentro do governo militar e do exército, da marinha ou da aeronáutica, também vai ficar muito bem. Né? E o resto? O resto que se dane. Vão vender as universidades públicas. Então, se hoje a classe média, não é? E a classe pobre já não tem acesso à educação, ela não vai ter acesso nenhum. Eles vão privatizar o SUS, que é o sistema de saúde brasileiro. A população que já tem um acesso precário à saúde vai piorar ainda mais. E qual é a questão aqui? Oligopólio. Sobre a premissa falsa de que o Estado brasileiro está falido. Claro que está falido, ele foi projetado para falir. Essa é a grande informação que o Adriano Benagnon, e a Maria Lúcia Fattorelli, o Eduardo Moreira e outros tantos, mas sobretudo o Adriano Benagnon, que detalhou isso em minúcias há décadas atrás, desde a década de 90. Tá? E tudo o que esse homem falou que aconteceria com o Brasil está acontecendo. Bem, nós vamos ficando por aqui e a gente vai voltar outras vezes a mais artigos escritos pelo Adriano Benagnon, porque esses artigos ilustram muito o projeto de poder que foi traçado há mais de 30 anos atrás, de quebrar o Brasil institucional e financeiramente, levar o Brasil a um colapso financeiro, institucional, político, e depois, uma vez que o Brasil tem entrado em colapso institucional, político, financeiro, econômico, eles têm o argumento, não, nós precisamos de vender o Brasil, porque o brasileiro não dá conta de tocar o Brasil. É isso que foi feito. É macabro? É. Óbvio que é macabro. Agora, qual é a importância do Brasil? O que significa essa reserva de mercado toda transferida para cá? Então, nós, acima disso, nós temos uma questão geopolítica e geoestratégica que é preciso entender. Por trás de tudo isso, o que nós temos? O projeto da Pátria Grande. O Foro de São Paulo é a mentira inventada para encobrir os crimes, o verdadeiro crime que está sendo cometido em cima do Brasil e da América Latina e Central como um todo. Desde a década de 60, o Brasil está inserido na chamada, no chamado sexta zona do Clube de Roma. Pois todo esse projeto que está acontecendo agora é exatamente para criar a sexta zona. Vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Boa noite.